convinte. Começa agora mais um Zoom das Manhãs 360 e hoje, Judite e Paulo, olhamos para o turismo destrutivo em Itália, mas começamos por números e com demasiados zeros, Paulo.
São números de uma escala que não estamos nada habituados. Imaginem 2 bilhões de dólares, ou se quisermos 2 milhões de milhões de dólares, 2 trillion, como se diz em inglês. Basicamente é um 2 com 12 zeros à frente. E é este valor recorde atingido ontem pela Apple. Nunca uma empresa americana tinha atingido uma capitalização bolsista tão alta. Bom, capitalização bolsista, o que quer dizer este palavrão? É o valor que alguém teria que pagar para comprar todas as ações da empresa, ficando então dono de 100% desse capital. No fundo, é a multiplicação do valor de cada ação. A cotação chegou ontem aos 468 dólares por ação, pelo número total de ações que representa o capital da empresa. Bom, então a Apple atingiu pela primeira vez esse marco dos 2 bilhões de dólares de valor, e vamos pôr isto em contexto. É o equivalente a 8 anos de PIB português, ou seja, quase uma década de produção de todos os portugueses, e são mais 50% do que o valor total de fundos europeus que a União Europeia vai disponibilizar a todos os países durante os próximos 7 anos.
A empresa da maçã atingiu este valor apenas 2 anos depois de ter atingido o marco do primeiro bilhão. Uma duplicação em apenas 2 anos é obra, claro, sobretudo se pensarmos nisto. A empresa fundada por Steve Jobs e Paul Allen numa garagem demorou 42 anos a chegar ao primeiro bilhão, mas depois demorou apenas 2 anos para somar o segundo bilhão.
E há várias deduções que se podem tirar então desta escalada. A primeira, de mais curto prazo, é que a pandemia acabou por favorecer, ou está a favorecer ainda, os fabricantes de equipamentos tecnológicos de uso pessoal, como é o caso da Apple e os seus iPhones, iPads ou os iWatches. E estas empresas têm valorizado em bolsa nas últimas semanas porque a situação de epidemia e teletrabalho são fatores que fazem aumentar o uso da tecnologia. E a segunda tendência, de mais longo prazo, e é a radical mudança dos setores mais valorizados nas duas últimas décadas. Se olharmos para 2000 e virmos a lista de empresas mais valiosas então nos Estados Unidos, ela era liderada pela General Electric, que é um grupo de maquinaria pesada e eletrodomésticos. Depois apareciam a Cisco Systems, que é um fabricante de equipamento de infraestruturas tecnológicas, a petrolífera ExxonMobil, a farmacêutica Pfizer, Microsoft, Walmart, que é uma empresa de distribuição, e o Citigroup, um banco. Portanto, só havia uma tecnológica aqui nas maiores sete, uma tecnológica de consumo, que era a Microsoft. E hoje a lista é esta: Apple, Microsoft, Amazon, a Alphabet, que é a dona da Google, Facebook e Visa. Portanto, um domínio absoluto das tecnológicas de consumo, e algumas ainda nem existiam no ano 2000. Desta lista desapareceu a indústria pesada, desapareceram as petrolíferas e os bancos, que dominavam ou tinham dominado a economia mundial e as bolsas durante as décadas anteriores.
O New York Times escreve que os analistas são surpreendidos pela subida regular da Apple, uma vez que a empresa não tem lançado nada de novo nos últimos 2 anos. De qualquer forma, há um segmento de mercado que está a crescer bastante, que é o dos equipamentos usáveis.
É aquilo que em inglês se chama wearables. Estamos a falar dos relógios eletrónicos, aos escutadores sem fios, por exemplo. Têm preços elevados, têm margens chorudas, têm bons níveis de vendas, e são eles que têm alimentado então a subida das vendas da Apple. Bom, quem diria então há 50 anos que uma empresa com o nome de fruto lançada por dois hippies ia chegar a este ponto, não é?
Diria que ninguém, nem os próprios à época. Ora, depois de ontem termos feito zoom a um agosto quente em Paris, hoje vamos à Itália, onde faltam turistas, mas alguns dos que ainda viajam de férias têm estragado os tesouros nacionais. O destaque está no New York Times, que põe as coisas nestes termos. Itália quer os turistas de volta, a não ser que se sentem em estátuas. E este título remete-nos para uma história que circulou nas redes sociais sobre um austríaco que decidiu sentar-se numa escultura de Pauline Bonaparte, irmã mais nova de Bonaparte, e partiu-lhe dois dedos. A cena foi gravada por uma câmara de segurança, o turista é identificado e um tribunal italiano pondera avançar com o processo. O austríaco pediu muita desculpa, mas não há garantia que esse perdão chegue para evitar o processo. E há mais casos similares. Dois alemães decidiram mergulhar no Grande Canal em Veneza, há vídeos até da façanha. Uma turista francesa foi apanhada em flagrante a usar uma caneta de feltro na Ponte Vecchio em Florença, só para imortalizar a sua passagem por Itália. Dias depois, uma jovem que ainda não foi identificada tirou uma selfie em cima das frágeis e recém-qualificadas termas em Pompeia, um local de interesse arqueológico, o que já levou a mais uma investigação. É certo que a pandemia provocou um rude golpe no turismo em Itália e, consequentemente, na economia, mas as autoridades avisam que não é por isso que os turistas têm uma espécie de free pass, de livre trânsito, para vandalizarem os tesouros culturais do país.
É, e no Jornal da República escreve-se que não é só uma questão de vigilância, mas de impreparação dos visitantes. Esse jornal italiano diz que o que aconteceu em Pompeia mostra que o caminho para educar aqueles que visitam os museus está cheio de dificuldades. E imprevistos, e é por isso que o Ministro da Cultura está desde 2016 a tentar aprovar nova legislação que agrava as penas de quem for condenado por destruição de património artístico.
Ora, enquanto não há novas leis, o município de Roma fez sair as suas próprias regras. Por exemplo, deixou de ser permitido sentar na escadaria da Praça de Espanha, o que era algo bastante comum para descansar ou tirar fotografias, mas agora vale uma multa de 400 euros. São as novas as regras municipais que decidiram banir uma série de atividades no centro histórico. Por exemplo, molhar os pés na Fontana di Trevi. Mais uma multa, agora de 450 euros.
É, e há dois filmes que imortalizaram precisamente essas, essas duas cenas e que agora se tornaram proibidas. Gregory Peck e Audrey Hepburn namoraram nos degraus da escadaria, precisamente na Praça de Espanha, e no famosíssimo La Dolce Vita de Fellini ficou famoso um mergulho de Anita Ekberg na Fontana di Trevi.
Exatamente. É a Polícia Municipal que está a fazer a vigilância no Centro Histórico. E segundo o repórter do The New York Times, apitam constantemente para avisar os turistas do que não podem fazer. Os visitantes queixam-se porque as regras mudaram, mas a polícia tem ordens para não abrir exceções. O jornal romano, o Mensageiro, escrevia esta semana que as fotografias da escadaria vazia eram desoladoras e acusava o presidente da Câmara de aplicar uma espécie de rigor suíço ao que sempre foi um local que captava a essência de Roma, o Dolce Fare Niente. Um turista americano dizia ao mesmo jornal que recordava a primeira vez que visitou Roma quando era pequeno. Sentei-me ali nos degraus a comer um gelado. Agora já não pode. La cupulella capi si era isata, passa scampagnando pituleta, con mano guappo per te fa guardare.
Sul palco, Bob Ripley,
tão bom. Se estava difícil acordar, de certeza que esta deu uma ajuda. Tuvo Fala Americano, na versão do filme The Talented Mr. Ripley, a fechar o Zoom das manhãs 360 do Observador, sempre com a Judite França e o Paulo Ferreira. Amanhã há mais, sempre a seguir, à cinta das 7h30.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.